Por que que ele corta assim? Não está no tamanho correto, né? Eu acho mais fácil você colocar num PowerPoint, põe como fundo, do que colocar como papel de parede do Windows, porque ele corta. Mas tá. O tema que nós vamos... Vamos esperar um pouco, né? O pessoal acalmar o coração ali em cima. Nós vamos falar hoje, essa noite, sobre é melhor ouvir. Ouvir é sempre melhor. Amém? Irmãos, nós começamos o culto hoje de uma forma diferente. E eu já comecei chamando a atenção de todo mundo, né? Mas eu fiz isso para embasar a pregação de hoje. Nós começamos, e eu comecei o louvor para valer mesmo, já no, na verda, como diz o cuiabano. E já estava 10 minutos tocando e o povo conversando, falando borboletas, borboletando, igual diz o apóstolo. Né? Aí, ó. E o louvor funcionando, e os irmãos não tinham percebido que o culto começou. Aí eu me pergunto, será que é preciso falar, vamos começar o culto agora? Será que a gente tem que falar, olha, 7 horas, vamos começar? Ou se uma simples percepção, você já compreende que a coisa já começou? É ou não é, irmãos? Então, fique esperto, ouça o que está acontecendo, fica ligado, porque Jesus, quando voltar, Ele não vai falar, estou voltando, senhores, não, Ele vai voltar como começou o culto hoje. E aí, você vai ficar falando borboleta, virar de costa? Ok, mas falando sobre ouvir, a pregação é uma das formas que o Senhor utiliza para aumentar a nossa fé. Semana passada nós falamos sobre a justificação pela fé, amém? Amém, irmãos? Então tá bom. Justificação pela fé. A fé na vida cristã, ela é tudo. Porque sem fé é impossível agradar a quem, irmãos? A Deus. Eu agrado a Deus pela? Eu sou salvo pela? Eu sou justificado pela? É tudo pela fé. E a pregação é uma das formas que o Senhor usa para aumentar a nossa fé. Você pode aumentar a sua fé, sabia disso? A sua fé também pode diminuir. Pode aumentar, pode diminuir. E a pregação é uma das formas que o Senhor usa. É Salomão. Deus apareceu para Salomão, lá no capítulo 3 de 1 Reis. Vamos lá em 1 Reis. Eita, 1 Reis, capítulo 3. Lá no versículo 5, diz assim: em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão, valeu varão, de noite em sonhos. Disse-lhe Deus, pede-me o que queres que eu te dê. Deus aparece para Abraão, para Salomão e fala, Salomão, pode pedir o que você quiser, o que você quiser que eu te darei. Imagina, irmãos, que bênção. Deus aparecer para você e falar, olha, pode pedir o que você quiser, que eu te dê, que eu vou te dar. O que você pediria? Imagina aí. Ah, eu pediria paz mundial. Para! Pediria não. A salvação da humanidade. Ah, será? Hã? 20 milhões. É, mas 20 milhões é só os terrenos, né? Para construir é mais 1 milhão. Então tem que ser 21 milhões. É, enfim, as oportunidades são... As possibilidades são infinitas. O que você quiser, Deus pode te dar. Só que Salomão, lá no versículo 9, ele responde a Deus e fala assim, dá, pois, a teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discerna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Aí no versículo 13, Deus responde. Também, até o que não me pediste, aliás, 11, disse-lhe Deus, já que pediste essa coisa e não pediste longevidade, nem riquezas, nem morte dos seus inimigos, mas pediste entendimento para discernirmos o que é justo, eis que faço segundo as suas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que não me pediste eu te dou, tanto riqueza como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Salomão então pede para Deus, Deus, me dê um coração sábio. Na verdade, ele está falando para Deus, Deus, me dê um coração pronto para ouvir. Me dê um coração que ouve. Me dê sabedoria, discernimento, ou seja, eu quero ouvir e discernir entre o bem e o mal. Me dê isso. E vocês sabem que Salomão foi o homem mais sábio que pisou na terra. Sabiam disso? Depois Jesus, obviamente, porque Jesus também foi homem. Mas Salomão foi o mais sábio. E vocês perceberam que Deus não deu só isso, mas Deus também deu riqueza, deu glória, deu tudo aquilo que ele nem pediu. Então nós podemos aprender aqui, que a gente tem que aprender a ouvir primeiro. Então, ouvir passou a ser sinônimo de sabedoria. O sábio é aquele que ouve. Sábio é aquele que aprende ouvindo outras pessoas. Esse é o sábio. Lá em Provérbios, no capítulo 15, vai lá em Provérbios, Provérbios 15, versículo 31 e 32, presta bem atenção, diz assim, os ouvidos que atendem à repreensão salutar no meio dos sábios têm a sua morada. O que rejeita a disciplina menospreza sua alma, porém o que atende à repreensão adquire entendimento. Sabe quem escreveu isso aqui? Salomão. Salomão está falando que aquele que ouve e entende, que recebe e aprende, ele tem a sua vida, a sua morada junto aos sábios. Mas aquele que menospreza o ensino é igual um jumento. Quantas bocas você tem, meu irmão? Uma. E quantos ouvidos você tem maravilhosos? Dois. Então, obviamente, concluímos que devemos ouvir mais e falar menos. Salomão está dizendo isso aqui, transcrevendo para os dias de hoje, ouvirás mais e falarás menos. Se Salomão estivesse hoje, ele ia tuitar uma frase mais ou menos assim. Então, Sabedoria é sinônimo de ouvir. Porém, infelizmente hoje, muitas pessoas têm menosprezado as pregações. Muitas pessoas têm menosprezado a palavra. E existem até aquelas que, por estarmos falando de graça, usam a graça como pretexto. Ah não, eu estou na graça, então eu não preciso participar do culto todo domingo, porque eu estou na graça. Ou, eu estou na graça, então eu vou na cela uma vez por semana. Ou, eu estou na graça. E aí usam como pretexto para escapulir de ouvir a palavra de Deus. Mas, acabamos de ler que aquele que rejeita, ele está no meio de tolos. Nós veremos hoje a grande perda de que é deixar ouvir a palavra. Porque isso significa um coração sem sabedoria, que tem deixado de receber os presentes de Deus. Então, às vezes, você para pensar, cara, por que que toda semana eu tenho que ir no culto? Por que que todo domingo eu tenho que ver aquele cara chato falando, e de novo, e às vezes me dá sono, e eu durmo, e dá uns gritos, né? Por quê? Porque o sábio ouve, e não ouve qualquer coisa, ouve a palavra de Deus, a palavra de Deus que precisa ser ensinada. O culto no domingo, a parte mais importante do culto, sabe qual que é? É a pregação, é a palavra de Deus que é exposta. Por isso precisamos ter esse entendimento. E o primeiro ponto ali, que nós vamos ver, é que a fé vem pelo ouvir. Ouvir é a melhor parte, ouvir é melhor. Então, a fé vem pelo ouvir. Romanos 10, 17, vamos lá em Romanos. Romanos 10, 17, diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé, ela vem por ouvir, mas não só ouvir uma vez. Ah, eu ouvi uma vez, não preciso mais. Não, ela vem por continuamente continuar ouvindo a pregação da palavra de Deus. O verbo aqui, irmãos, está no contínuo. Vem por... E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. É uma continuidade. Vem, sempre vem. Não veio, vem. Então, todas as vezes que eu ouço, a minha fé sendo aumentada. Quanto mais eu ouço a palavra de Deus, mais a minha fé cresce. Mas eu recebo alimento da paz de Deus. Então, isso significa que eu e você precisamos ouvir sempre. Não só uma vez. Quando você come, você janta, você almoça, você fica saciado ali naquele momento, né? Mas passa algumas horas, você já está com fome de novo. Sabe por quê? Porque você precisa se alimentar continuamente para se manter vivo. Com a vida cristã e com a nossa fé, é a mesma coisa. Você pode ouvir a palavra hoje aqui e sair tranquilo, cheio, saciado. Isso é bênção. E tem que ser assim. Mas daqui a pouquinho, você precisa de mais. E mais. E mais. Não é só uma vez. É sempre. E o contexto aqui de Paulo, se você for ler esse capítulo, Deus está falando do povo de Israel, que não recebeu a pregação. Então o contexto está falando, Paulo está dizendo, que não é a pregação, presta atenção, não é ouvir direto de Deus somente, é ouvir os homens que Deus colocou para falar na sua vida. Agora é heresia, hein? Agora virou heresia, porque eu só ouço de Deus, eu não preciso ouvir de homens. Não, Paulo está falando aqui que a fé dos homens, ela é aumentada por ouvir a pregação dos apóstolos. Porque quando você tem a sua fé aumentada, aí sim você tem mais fé e aí você avança. Mas esse combustível vem de homens que estão na sua frente, que Deus colocou. Olha que legal. E olha que responsabilidade também Deus coloca nas nossas mãos, né? Deus quer aumentar a sua fé através das pregações. Amém, irmãos? Só que Deus, olha só, Ele atribui um valor muito grande à pregação. Lá em 1 Coríntios 1:21 diz assim: visto como na sabedoria, 1 Coríntios 1:21, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprouve Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Olha o valor que Deus colocou à pregação. Deus quer salvar e vai salvar a humanidade através do quê, meus irmãos? Da pregação. O salvar aqui, no original, quer dizer sozo. Olha que bênção. No grego, é sozo. E sozo não é só salvar do inferno. Sozo significa salvar, curar, preservar, restaurar, proteger e prosperar. Tudo isso está incluso nas bênçãos de quando recebemos a pregação. Então, quando você está recebendo, ouvindo a pregação, você está sendo salvo, curado, restaurado, protegido e recebendo prosperidade da parte de Deus. Ou seja, você está crescendo, a sua fé está aumentando. Quando o pregador que está pregando, né, o pregador, qualquer um, quando ele está ministrando, nós precisamos entender que a palavra é liberada da parte de Deus. E essa palavra vem aos nossos corações. Quando Jesus pregava no tempo dele, as pessoas seguiam para ouvir a palavra, e quando elas ouviam a palavra, aí que elas tinham fé para serem curadas. Jesus só curava depois de ministrar um sermão, sabia disso? Sempre, os milagres aconteciam, as grandes coisas aconteciam depois que Jesus ministrava um sermão. Lembra da multiplicação dos peixes e dos pães? Jesus estava numa montanha lá, sei lá, né, com os discípulos há muito tempo. E o que é que o discípulo chega para Jesus e fala? Olha, Jesus, eles já estão aqui há muito tempo. Não é bom que a gente despeça eles com fome. Por que que eles estavam ali há muito tempo, irmãos? Porque Jesus estava ensinando. Nós só temos fé quando nós recebemos a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus não adianta nada. É igual você falar para esse óleo aqui: vai lá, prega. Não é nada. Às vezes nós somos assim, não ouvimos e queremos ser alguma coisa. Já estou atropelando o meu esboço. Vamos lá. Lá em Lucas 5:15, Jesus, ele começa, vamos lá em Lucas. Lucas 5:15 diz assim: porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Jesus só curava, os milagres só aconteciam depois da pregação da palavra. Não esquece disso. Sempre ele pregava, ensinava e curava. Enquanto ele pregava, as pessoas recebiam a palavra, criam nele, a fé aumentava e aí elas eram curadas. Por isso, irmãos, que é muito importante a ministração da palavra de Deus. É por isso que quando nós vamos levar Jesus para alguém e querer que ele se converta, como é que acontece? Ele ouve alguma coisa antes, sim ou não, irmãos? Ou você simplesmente chega, oh, aceita Jesus aí? Como é que você faz isso? Não tem parâmetro, não tem nada. Não tem como. Ele vai falar um belo e um sonoro não. Porque a fé não foi despertada. Segundo ponto. Recebemos o Espírito Santo quando ouvimos. Gálatas 3, 2. Gálatas 3, 2. A minha Bíblia está desmontando aqui. Gálatas 3, 2 diz assim: quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras ou pela pregação da fé? Paulo está perguntando aqui para os Gálatas: hein, gurizada, como é que vocês receberam o Espírito? Foi por obras? Ou foi pela pregação? Ou foi pela palavra? Pela palavra. Recebemos o Espírito pela palavra. Como é que você é batizado no Espírito Santo? Alguém está ministrando a palavra. Para você que for no encontro com Deus lá, aquela última ministração, lembra? Vai alguém, não prega e fala um monte de coisa. Aí que você recebe o Espírito. Por quê? Porque a fé vem pela palavra. Por isso nós não podemos menosprezar a pregação. Eu tenho visto, irmãos, e ouvi, né, em ouvir a pregação. Eu tenho percebido que tem irmãos que menosprezam, não entendem um devido valor. Preferem muito mais o louvor. Irmãos, eu sou da parte de música, eu também gosto, né? Amo isso. Mas o louvor não é mais importante. Na Bíblia, eu já vi milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas se convertendo através da palavra, mas eu nunca vi através de louvor. Poxa, Ian, você acabou com o louvor. Não, eu sou do louvor. Mas o que gera fé, o que aumenta a fé, é a palavra de Deus. Eu tenho percebido irmãos no nosso meio que estão reprovando na escola de líderes, porque não está vindo mais, irmãos, menosprezando a palavra. Como é que vai ser alguma coisa na vida se não estuda a palavra? Ah, porque eu estou cansado. Ih, cansado, é? Tá bom, estou cansado. Irmãos, eu tô pregando hoje aqui. Vocês não sabem como é que foi a minha noite passada. Eu passei tanto mal à noite, eu fiquei com tanta febre, acho que eu não sei o que aconteceu, que eu pegava no lençol assim na minha cama, eu tentava pegando fogo, cara. Você já teve febre assim? De você se sentir muito quente? Porque às vezes você fica com febre, você não sente que você está com febre, mas você já sentiu aquela febre que você não está se aguentando de febre? E eu não consegui dormir, e nossa... E não era eu que era para pregar hoje. Eu não sabia, e me avisaram antes, um pouquinho antes. Aí como é que você prepara a palavra doente, com febre? E aí, eu falto o culto? Ah, não vou pregar não, estou cansado. Eu ainda tinha justificativa, porque eu estava doente. Irmãos, como é que nós vamos mudar uma geração, gente? Se nem o mínimo a gente consegue fazer, fala para mim. Lá em Atos 10:44, a Bíblia conta a história de um homem chamado Cornélio. Atos 10:44 diz assim: ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito sobre todos os que ouviam a palavra. Pedro, ele fez uma célula na casa de Cornélio. E Pedro chegou lá com a diretriz, com a pregação de domingo, normal, e começou a ministrar a célula. E de repente, toda a casa foi cheia do Espírito Santo. Pedro não colocou a mão na cabeça de ninguém. Pedro não colocou música. Nada, cara. Pedro não derrubou ninguém, passou rasteira, igual um de nós faz aqui. Pedro simplesmente estava pregando o Evangelho. E o Espírito de Deus tomou aquele lugar. Nós seremos tomados, cheios do Espírito Santo, quanto mais ouvirmos as palavras que o Senhor tem para nós, mais nós receberemos fé e receberemos do Espírito de Deus. Ouça, abra o seu ouvido para ouvir. A minha oração é sempre assim, que o Senhor abra os nossos ouvidos para ouvir. É, parece pleonasmo, né? Subir para cima, descer para baixo, ouvido para ouvir. Mas tem gente que tem ouvido e não ouve. Se eu perguntar para alguns aqui o que, que eu falei semana passada, talvez não saberão. E estiveram aqui o tempo todo. E ouviu na célula. Se eu perguntar para alguns aqui o que, que o professor falou hoje na escola de líderes, alguns não saberão o que foi dito. Está ali, mas não está ouvindo. Precisamos ouvir, irmãos. Precisamos ouvir. Terceiro ponto. Recebemos milagres quando ouvimos a pregação. Atos 14 tem a história de um paralítico que foi curado. 14:8-10. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Pedro, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te desse leito sobre os pés. Ele saltou e andou. A gente vê a história de um paralítico que começou a andar. Mas como é que esse paralítico foi curado? Por que que ele foi curado? O texto responde. Por que que ele foi curado, irmãos? Porque ele teve fé. No versículo 9 diz: esse homem ouviu falar Pedro, que fixando nele os olhos e vendo que ele possuía fé, falou: levanta. Ok. Mas como que ele recebeu a fé? Como que ele recebeu fé? Recebeu a fé porque ouviu a pregação de Paulo. Mas onde que isso está escrito? Você está inventando. Não. Entra no versículo 7 ali, ó. Capítulo 14, versículo 7. E ali pregavam o Evangelho. O paralítico ouviu a pregação de Paulo inteira. E Paulo passou por ele, viu que ele tinha fé e falou: levanta. E ele levantou. Agora eu quero que você segure na cadeira aí, que agora vai ficar legal. O que que Paulo estava pregando, você sabe? Não é qualquer pregação. Não é qualquer pregação. Não é qualquer pregação que vai gerar fé no seu coração. Apenas a pregação do Evangelho é essa que gera fé no nosso coração. Ficar ouvindo alta ajuda de pastor na internet não resolve nada. Tem uns pastores aí, irmãos, que só fica pregando alta ajuda. Alta ajuda, alta ajuda, alta ajuda. Tem gente aí que só prega alta ajuda, mas não prega o Evangelho. Tem gente aí que só prega que você vai ganhar dinheiro. Eita, e dinheiro, e dinheiro, e dinheiro. Ou tem gente que só, igual música, só tem música que fala que você vai se dar certo, você vai ficar bem, a sua vitória, a sua, nunca Deus está na história. Isso aí não muda mesmo não. Aquilo que gera fé é a palavra do Evangelho. E se nós lermos o versículo 3 do capítulo 14, você vai ver o seguinte: entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. O qual confirmava a palavra da sua graça. O evangelho que Paulo estava pregando era o evangelho da graça de Deus. Paulo estava falando da graça de Cristo. É esse o evangelho que precisamos ouvir. É esse evangelho que aumenta a nossa fé. O evangelho da graça. Justificados pela fé. Graça. Graça. Graça, essa é a graça. Paulo não falou nada de cura. Paulo não falou nada de libertação. Não falou nada. Não falou nada de perdão. Não falou nada. Ele só falou sobre a justificação pela fé, que é a graça. E quando ele ministrou sobre a graça, pessoas foram curadas, pessoas foram libertas, pessoas foram transformadas pela graça de Cristo Jesus. Esse é o verdadeiro evangelho, a graça de Cristo, a graça. Quanto mais você ouve, mais fé você recebe, então o milagre vem sobre você. Você quer experimentar o milagre de Deus? Ouça mais, receba mais de Deus, ouça, aprenda, que o milagre virá. Na luz da palavra, nós percebemos a iluminação do entendimento. A palavra do Senhor ilumina o nosso entendimento. A palavra do Senhor traz luz para nós. Você quer ser iluminado? Receba da parte de Deus. Leia a Bíblia. Ouça o Senhor. E ouça as pregações. Ouvir a palavra é a melhor parte. Que hora é essa aí? Cara, o tempo passa rápido, hein? Ouvir a palavra é a melhor parte. Sabe, lá em Lucas, no capítulo 10... a gente vê Marta e Maria, Jesus vai até a casa delas para visitar. Aí você vê Marta correndo, querendo fazer lanche para Jesus, e está arrumando casa, e vai para lá, e vai para cá. E Marta querendo fazer comida para Jesus, o mesmo Jesus que multiplicou pão e peixe, ou seja, ele não precisa de nada disso. e Marta querendo dar comida para Jesus e tal. E aí, em contraponto, você vê Maria sentada, ouvindo Jesus falar. E Marta então fica incomodada, né? Ô Jesus, essa mulher preguiçosa aí, fala para ela me ajudar. Estou aqui fazendo serviço de casa. Estou aqui lustrando os móveis, limpando a porta de vidro, que fica manchada de mão. Estou aqui e o Senhor não vai fazer nada? Isso aí é difícil, né? Eu estou aqui sozinha. Só que Jesus responde para Maria, aliás, responde para Marta, dizendo que Maria escolheu a melhor parte, que é ouvir a palavra. Vamos lá em Lucas 10, 38. Lucas 10, 38 ao 42. Diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado de que eu fique servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Olha que legal, Jesus manda essa mulher trabalhar. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Irmãos, às vezes eu e você estamos inquietos, querendo fazer um monte de coisa, e corre, vai para lá e vem para cá, e nunca consegue ouvir e participar de uma ministração completa. Aí Jesus fala, para e fala: ô rapaz, ô menina, você está muito inquieta, acalma seu coração, a sua irmã escolheu a melhor parte, e isso nunca mais vai ser tirado dela. Tanto que ficou marcada essa história. Maria escolheu a melhor parte, ouvir a Jesus. Irmãos, escolha ouvir ao Senhor, escolha a melhor parte. Quando começar a palavra, quando começar o culto, aquieta o seu coração. Quando o ministro começar, deu 7 horas, ele começou a tocar o violão, você não precisa mandar que vai começar o culto. Escolha a melhor parte. Escolha ouvir a Deus. Escolha desfrutar do Senhor. A expressão predileta do Senhor durante o seu ministério era: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus repetiu isso várias vezes: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqueles que ouvem, ouçam. É isso que ele fala. Por quê? Ouça. Quer ser sábio? Ouça. Ouça. Para de falar um pouco. Fala igual Tite, fala demais. Ouça. Quer crescer? Ouça. Mas, Ian, então se eu ficar só ouvindo, eu vou ser passivo, eu não vou poder fazer nada. Então eu não posso mais pregar? Eu tenho que ouvir? Claro que não. Ouvir a palavra faz com que o crente faça o trabalho que realmente conta para o reino. Quando você ouve a palavra de Deus, você entende o que realmente é importante para o reino. Então você não vai fazer coisas bobas, você vai fazer o que realmente é para ser feito. Como que eu sei o que é para fazer? Ouvindo a palavra de Deus. Quem já leu o livro do pastor Luiz, o Centro Coração de Deus, sabe que ele usa uma analogia, que o camarada chega lá com um bolo de chocolate. Aí Deus fala para ele: olha, que bênção, mas eu não gosto de bolo de chocolate, eu gosto de bolo de baunilha. Ou seja, ele ficou a vida toda fazendo um bolo e nem sabia que Deus não gostava de chocolate. Por que ele não sabia? Porque nunca perguntou para Deus. Se ele ouvisse o Senhor, com certeza ele saberia de que ele não sabia, que ele não gostava. Amém, meus irmãos? A obra daquele que ouve a palavra tem alcance eterno, mas a obra daquele que apenas serve tem um alcance bem pequeno. Aquele que ouve a palavra e pratica, isso dura para sempre. Aquele que só faz coisas, dura só por agora. É muito importante, nós, toda semana as irmãs fazem uma escala aqui de limpeza. Isso é uma bênção, porque a gente precisa deixar limpo, né, e tal, e isso aqui acaba o culto, isso aqui vira um trem, né? Aí tem que limpar. É importante. Mas, se você acha que fazer a vontade de Deus é só limpar o prédio, infelizmente as suas obras só vão durar isso aqui. Porque não importa para a humanidade quantas vezes você limpou o prédio. A humanidade não está nem aí para isso. Ah, e agora ninguém vai vir mais limpar o prédio. Não. Isso é bênção, nós precisamos. Mas o que eu quero dizer é, para o reino de Deus, para a eternidade, isso não vale muita coisa. Mas por favor, não cancelem a escala, tá, irmãos? E qual é uma forma prática de receber essa unção, então? Lá em Isaías 50, hoje nós estamos lendo Bíblia pra caramba, né? Vamos lá, Isaías 50, isso aqui é um teste para achar o versículo rápido. Antigamente, os nossos joguinhos era isso. Pega a Bíblia, vai! Ageu 2! Ageu, Ageu, o que é isso? Sofonias, vai lá, Sofonias. Os irmãos conhecem o livro de Sofonias? Sofonias? Que miséria que é essa? Tem Sofonias na Bíblia. Zacarias, vai, Zacarias. Então a gente brincava de achar versículo rápido. Olha lá, Isaías 54 diz assim: o Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí. Olha só, o Senhor me... 54. Eu li o versículo da frente. O Senhor Deus me deu língua de eruditos para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde e não me retraí. Tem muitos que gostariam de ter palavra boa. Você gostaria de ter uma palavra boa? De você abrir a sua boca e você falar poucas frases e a pessoa ser quebrantada? Você queria ter uma palavra assim? Todos querem, né? Ah, e às vezes eu vou falar com meu chefe e meu chefe não sente nada. Eu só perco tempo com ele, tal. Mas existe, você pode receber essa unção. Tem muitos que gostariam isso. Só que a forma de conquistarmos essa língua erudita, essa forma que nós limos aqui em Isaías, é ouvindo a palavra, é estando prontos para ouvir. Muitos querem falar, mas não querem ouvir. Hoje eu estava vendo uma professora de redação falando sobre como ter uma boa redação. Sabe qual que é o conselho que ela deu? Para você ter uma boa redação, você precisa ler muito. Ué, mas não tem que escrever? O que, que tem a ver ler? Uai, é simples. Para você ter alguma coisa para você falar, você precisa receber antes. Na vida com Deus é a mesma coisa. Para você falar alguma coisa, você precisa ouvir primeiro. Eu conheço gente que fala tanta borracha, gosta de falar, mas nunca para para ouvir. Não tem vida com Deus. Por isso precisamos ouvir as pregações, ouvir com aqueles que vieram antes de nós. Se possível, todos os dias, é preciso aprender, ruminar a palavra. Às vezes, irmãos, às vezes não. Eu, toda vez que sai o vídeo da pregação de domingo, eu assisto. Até os meus vídeos. Ah, vamos ver o que esse cara está falando aí. Aí eu assisto. Para ver o que eu preguei. Para eu ruminar aquilo que eu preguei. Porque, às vezes, ou todas as vezes que eu prego, tem muita coisa que a gente fala que a gente não colocou no esboço. Isso é bom, né? Porque a gente não está automático. Então tem coisa que Deus fala assim, ó. Aí eu solto. Aí eu vejo depois para o que eu falei. Para eu aprender. Jura? É. Às vezes a gente ouve a palavra uma só vez e nós queremos entender tudo que está naquela palavra ouvindo só uma vez. Você que já estudou matemática, quando chega naquelas fórmulas ali, equação de segundo grau, terceiro grau, tal, 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 você ouve o professor uma vez só e sai fazendo? Dificilmente. Você precisa sentar a bunda na cadeira e vai, e erra, e faz, e até que você acerta. E depois que você ouve e aprende, eu lembro na oitava série que, oitava série, na minha época da oitava série, a gente estudava Bhaskara em matemática. E eu não suportava Bhaskara, eu odiava Bhaskara, porque era muito difícil. Até que um dia minha mãe me colocou na aula de reforço, porque eu não conseguia ouvir a professora, eu não ouvia a professora. E olha que eu era um dos melhores alunos. Aí, não, de matemática não. E aí a professora foi de reforço a me dar aula. Eu lembro que eu até apaixonei pela professora. Adolescente, né, aquela coisa. Apaixonei pela professora. Aí toda aula eu ia ouvir a professora. Mas eu ouvia. E eu aprendi Bhaskara. Depois de tanto repetir, eu aprendi a tal da Bhaskara. E minhas notas só eram 10. E a minha professora me colocou para ser o aluno supervisor dos outros alunos que tinham dificuldade com Bhaskara. Ou seja, eu tive que ouvir mais para aprender. Então, às vezes você ouve a pregação aqui, você vai receber alguma coisa, mas você recebe muito mais quando você ouve ela pela segunda vez, quando você ouve ela pela terceira vez. E nós temos o privilégio de termos o áudio sendo gravado, nós temos o privilégio de termos o vídeo sendo gravado, então você é só entrar no site e ouvir de novo. E ruminar a palavra. Ruminar é você tirar tudo que ela tem, entendeu? Então, crie esse hábito. Sabe, nós somos muito bons em treinar as pessoas. As nossas escolas de líder, a gente forma quase todo mundo, são poucos os que reprovam. Os que reprovam, ainda reprovam porque quer, né? Porque não é por falta de ajuda, não. Reprova porque quer, não vem mais, aí reprova, só assim. Mas nós somos muito bons para ensinar, nós ensinamos, né? Mas eu percebo que nós somos ainda muito falhos em passar a unção que nós temos. Olha lá, deu um glória a Deus alto pra caramba. Você já reparou? Veja se o seu líder faz o que você faz. Se ele não está fazendo, é porque você não está transferindo a sua unção. Eu não fiz ainda o que os pastores fizeram. Estou no caminho. O apóstolo já plantou várias igrejas. Eu já estou com uma. Né? Mas tem gente que ouve a gente, que vê a gente ensinando e não consegue fazer o que a gente faz. Por quê? Será que o problema é nós que estamos ensinando? Eu acho que não. O problema é de quem está ouvindo, que não está com o coração aberto para ouvir tudo, não está com o vaso limpo para receber. A unção está sendo liberada, mas nem todos estão recebendo. Lembra do seu encontro? Quantas pessoas foram no encontro? E quantos estão até agora? São muito poucas. Sabe por quê? É porque você teve uma atitude diferente da deles. A palavra não foi a mesma? Foi para todo mundo. Mas por que você avançou e o outro irmão não? Porque o seu coração estava aberto. Mas agora é a mesma coisa. Agora é para o ministério, é para a liderança, para avançar. Por que que alguns conseguem e outros não? Simples. É o quanto você recebe. É o quanto você está aberto. Quanto mais aberto você está, mais você recebe. Amém, irmãos? Estou encerrando já, gente. O problema tem sido que muitos ministram, mas poucos recebem. A unção está sendo liberada, mas tem havido um vaso, não tem havido um vaso pronto para recebê-la. Abra o seu coração. Torne-se um aprendiz receptivo. Todos nós sabemos algo porque aprendemos aquilo com alguém. Não somos o novo Adão que vamos aprender tudo diretamente de Deus. Homens orgulhosos e inseguros é que temem aprender com os outros. Você tem medo de aprender com alguém, meu irmão? Então é porque você é orgulhoso. Eu lembro que no início, quando começou a implantar a visão celular em 2006, na nossa igreja, eu era um dos que falava, não, meu discipulador é Jesus. O meu líder é Jesus. Eu não vou ficar ouvindo homens, porque o meu líder é Jesus. Eu era novo, mas era um poço de arrogância, um poço de soberba. Talvez você é assim. Não, eu não vou ouvir esse líder que céu está falando. Eu ouço Deus. Jura? Deus não pode usar a pessoa aí do seu lado para falar com você? Ah, não, eu não vou ir mais para essa igreja, não. O pastor é muito novo. Só pode me pastorear quem tem 50 anos para cima. Ok. Mas isso é arrogância. Isso é soberbo. Deus usa homens para nos ensinar. E a forma que Deus tem para aumentar a nossa fé, para gerar milagres nas nossas vidas, para trazer, para dar o Espírito Santo para nós, é através da palavra. Por isso precisamos estar abertos para a palavra. Você que ouviu essa palavra, eu quero que você feche seus olhos. Nós falamos sobre graça neste lugar. A loucura da pregação é a loucura da graça. Muitas vezes eu lia a Bíblia e me perguntava, Deus, mas por que loucura da pregação? Por que o Senhor usou esse termo? Porque a graça é loucura para os homens. Você que quer crescer, e já usando um pouco da palavra da semana passada, você que acha que não merece, você que acha que é incapaz, você que acha que de você não tem nada, e que você não pode fazer nada. mas através da loucura dessa graça, você será alcançado e a sua fé será aumentada, e através de você as pessoas ouvirão o evangelho da graça. Você que acha que não merece, eu gostaria que você viesse aqui à frente para orar por você. Agora, se você acha que você merece, que você já está tudo pronto, você pode ficar na sua cadeira mesmo, porque a graça não te alcança não. Porque a graça é só para quem não merece. Se você não merece, vem para cá. Agora, se você não precisa, é porque você já resolveu a sua vida. Então Jesus não precisa resolver mais nada, né? O que nós temos ensinado todos os dias aqui neste lugar é que o Evangelho de Deus, essa graça, é pra gente como a gente. Gente que não merece. Gente que tem falha. Gente que tem erro. Gente que pisa na bola. Gente que às vezes fracassa. A graça está nisso. Agora, se por um momento você acha que você merece alguma coisa, então a graça já não está em você. Com seus olhos fechados, nós iremos orar ao Senhor. Deus, aqui está os teus filhos neste lugar, aqui na frente. Nós sabemos, ó Pai, que o evangelho da tua graça é loucura para os homens, é doideira. Mas nós, ó Pai, queremos viver nesta graça. Queremos seguir, ó Deus, nesse evangelho, que é poder, ó Deus, que é poder para nós. Ó Pai, que nós vivamos, ó Pai, prossigamos em viver, seguidos e confiados no Senhor. Jesus, nós queremos ouvir mais a tua voz. Queremos ouvir a tua palavra. Queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Jesus, nós seremos aqueles. Queremos levar os milagres. Queremos, ó Pai, levar o teu evangelho à frente. Jesus, nós estamos orando neste lugar e declarando que a tua graça, ó Pai, a tua graça que basta sobre nós, a tua graça é o nosso combustível, é o teu favor que está sobre nós. Senhor, nós não merecemos, nós não explicamos, não conseguimos explicar, mas sabemos que somos amados por Deus e essa graça nos alcançou. E esse favor imerecido está sobre nós. E nós declaramos que o Senhor Jesus é o nosso Rei. É o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E é no nome dEle que nós avançamos. Por isso, nos liberte da lei essa noite. Tire toda a justiça própria de nós. Tire toda a vontade própria de nós. E que a graça do Senhor superabunde sobre nós. Que a graça seja real sobre as nossas vidas. Que nós recebamos a graça, o evangelho do Senhor. Essa é a minha oração. Que a glória de Cristo, o poder de Deus, através da graça, esteja sobre cada um de nós. Em nome de Jesus, se você crê nisso, aplauda o Senhor. Aleluia! Você pode se assentar, pode voltar para o seu lugar. Aleluia! Glória a Deus. Essa é a graça, meu irmão. Saber que pobres, miseráveis como nós, fomos justificados e redimidos por essa graça. E falando em graça, nós também estamos em ceia, né? Já vamos compartilhar aqui a ceia. O livro de 1 Coríntios 11,